Nossa conversa agora é com o pároco de Marau, Frei Laércio do Minelli da Luz, que nos recebe para falarmos a respeito do trabalho que a paróquia realizou nos últimos dias, encaminhando donativos, mantimentos para os locais mais atingidos pelas enchentes. E vamos aproveitar, né, Frei, falar sobre a celebração de Corpus Christi, que também vai ter um propósito muito diferente e certamente adotado aqui pela comunidade marauense, que felizmente se mostra muito solidária, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento. Bem-vindo.
Obrigado, Camila. Paz e bem também aos ouvintes. A paróquia, né, com um grupo de voluntários, fez algumas ações, né? Lembram semana passada que nós começamos aí até de forma desesperada, pedindo água, pedindo PET, porque naquele momento nem aqui em Marau tínhamos água potável para comprar. Então teve uns 2 dias aí que deu um colapso no abastecimento de água. A gente tinha dinheiro, não tinha água para comprar, para enviar. E aí, com a Defesa Civil, fez esse chamamento dos PETs novos usados. Tá. Graças a Deus, e aí parece a multiplicação dos pães, né? Onde tinham lá um pouco de peixe, uns pãezinhos, e todo mundo comeu e sobrou um monte. Então, graças a Deus, veio bastante voluntários, ajudaram, veio bastante água. E com a graça de Deus também, as cidades aqui, principalmente do Vale, conseguiram o restabelecimento da luz elétrica em alguns pontos. E com a luz elétrica é possível o abastecimento. Então, quem tem poços artesianos, e algumas comunidades têm os poços artesianos, consegue abastecer. Então, está tendo um restabelecimento de luz e água aqui no Vale. Então, essa necessidade de água, no momento, está suprida. E veio muita doação de água também de fora, tanto que os bombeiros têm ali água em estoque. Então, gratidão a quem ajudou, né? E vamos, por enquanto, então, seguros as garrafas PET em casa. Se precisar, a gente faz um novo chamamento, tá? Então, essa necessidade, por enquanto, aqui na nossa região, ok. E aí, o nosso olhar começou a se voltar a Canoas, né? A dificuldade de transporte e tudo, e as necessidades. Então, em diálogo com os freis em Canoas e tendo possibilidade, tendo dinheiro também para fazer o frete, tendo material aqui em Marau sobrando não, mas assim
À
à
disposição.
disposição, né? E tendo o dinheiro para o frete, então nós começamos a voltar o nosso olhar para aquela região, né? Aqui no Vale ainda tem as necessidades, tudo, mas está sendo atendido. Então voltamos o olhar para aquela região. Os bombeiros fizeram uma viagem ontem de 16 horas, né, para as pessoas imaginarem. Então foram por Vacaria, Bom Jesus, São Francisco de Paula, Taquara. Aí teve um acidente lá, ficaram muitas horas lá esperando. E aí foram para a região de Canoas. Então, depois de 16 horas, levaram alguns mantimentos para aquela região ali, de Canoas, São Leopoldo, toda aquela região. Aí a paróquia, então, enviou um caminhão ontem. Foi 19 horas de viagem, 19 horas de viagem. E assim, quem está fazendo frete, está fazendo pelo óleo e um pouquinho de ajuda, de custo para pagar a ajuda ali na estrada. Então, olha, pensem bem você que está escutando, 19 horas para fazer um frete não é pelo valor, pelo dinheiro. 19 horas só de ida até Canoas.
Sim.
E certamente vai vir mais horas, né? Ele chegou, saiu às 7 da manhã, chegou às 2 da madrugada. Hoje de manhã, falando com o Frei, já descarregaram. Então ele estava ainda dormindo para se restabelecer e voltar. E hoje de manhã saiu mais um caminhão também de frete aqui pela paróquia. Agora nós estamos esperando chegar esse caminhão lá, ver as necessidades para montar mais. Nós já temos dinheiro para mais 2 fretes no mínimo, tá? Para 2 fretes no mínimo nós temos já dinheiro suficiente. Os freis lá em Canoas. Então, são duas paróquias atingidas dos freis, né? Dá mais de 30 comunidades. Ainda as comunidades estão debaixo d'água. Então, não tem como formar uma comunidade como ponto de coleta. Então, estão em 3 freis: Frei Cleiton, Frei Natalino e Frei Lucas, na casa de um paroquiano num outro bairro que não foi atingido. E dali, eles formam uma rede. Né? Que nem nós temos aqui os grupos do WhatsApp das nossas comunidades, e aí eles formam uma rede com aqueles que estão abrigados nas famílias. Gente, eu morei no bairro Matias Velho, em Canoas. É um bairro de mais de 50 mil habitantes, né?
Se fosse Marau.
Tamanho de Marau, né? A cidade de Marau. Então, o bairro Matias Velho, mais o bairro Harmonia, que também os freis atendem, ali eu acho que tem mais uns 20. Então, dá em torno de 60, 70 mil pessoas ali, né, das comunidades nossas ali, e também, claro, tem de outras religiões que são parentes das pessoas das nossas comunidades. Então, tem muita gente abrigada nas famílias. Uma família que morava em 3, 4 pessoas está recebendo 20, 30 pessoas. E aí tem...
Daí não tem, por exemplo, colchão para todo mundo, eu imagino.
Exatamente, que essa é uma demanda também que o Frei Cleiton falou. Agora começou, enquanto não estava frio, o pessoal dormia no chão e tudo certo. Agora começou a esfriar, precisa de colchão. Nós mandamos alguns colchões, mandamos material de frio para aquela região, né? Então, é esse trabalho que os freis estão fazendo. Eles não estão nos abrigos da UBRA, né? Se eu não estou enganando, tem da UBRA, tem da prefeitura, tem, eu acho, no Sindicato dos Metalúrgicos. Tem alguns abrigos lá oficiais, assim. Eles estão abrigados numa família, estão morando em 30 ali nessa família, e dali fazem, é um ponto de recebimento e de distribuição. Por que que os freis estão ali? Porque também dá credibilidade junto à Defesa Civil lá do município, né? E os freis destinam certo. Até o Frei Cleiton estava me dizendo, né? As pessoas que chegam ali, ah, eu quero coisa para criança. Eles sabem se a família tem criança, não tem, se tem essa necessidade. Então, assim, gente, urgência agora. Se for de frio, feminina, roupa grande. Tipo, as roupas da Camila já não servem. Tem bastante roupa feminina de frio, tamanhos menores, né? Como é que é que se diz?
Plus size.
Ah, isso, Camila, obrigado. Então, as roupas maiores, femininas, e roupa masculina de frio.
Sabe que estavam enrolando as pessoas mais gordas, né, com lençóis. Então é bem importante que quem tem ou quem tem recurso para mandar fazer, por exemplo, né, Frei, porque a gente tem lojas aqui, empresas que confeccionam as roupas. Quem sabe aí é uma ideia para quem tem um recurso aí para ajudar, mandar fazer umas roupas maiores, né?
Isso. Claro, nós estamos fazendo aqui o chamamento, que é urgência. O frio está aí e precisamos dele para também estancar as chuvas, né? É terrível, né? Esse paradoxo. Mas, por outro lado, também tem roupa que está sendo selecionada, né? Tem uns voluntários no Parque Municipal Lauro Ricieri, que eu acho que vão terminar a seleção hoje de manhã. Na parte da tarde, 1h30, na comunidade Divino Espírito Santo, Planalto. Então, quem quiser, tem uma carga que veio de Uberlândia, está ali no Planalto, vai ser selecionado hoje à tarde. São regiões do Brasil que não sei se tem muita roupa de frio, né? Então, essa roupa de frio mais pesada, nós vamos ter que suprir essa necessidade, tá? Então, assim, pode ser que amanhã, Camila, venha aqui e diga, olha, não precisa por enquanto roupa de frio. Deus seja louvado se for assim, né? Mas a urgência, vocês sabem.
Mas uma hora vai precisar, Frei. Nós estamos no inverno, né? Praticamente no inverno, uma hora vai precisar, se não agora, embora já esteja frio, daqui uns dias vai ser frio novamente. De noite sempre é frio. Às vezes nós estamos nos sentindo mais vulneráveis, sentimos mais frio. A própria água me parece que dá a sensação, porque essas pessoas estão cercadas por água alagada, né? Locais alagados, aliás, perdão, me confundi aqui, mas que isso tudo, né, possa dar conforto para essas pessoas. Eu sei de um grupo de amigos, Frei, que conseguiu 40 mil e mandou fazer tudo em cobertor, sabe? Todos os cobertores têm uma empresa em Vila Maria e já encaminhou para lá. E é uma região ali, Canoas, a região metropolitana, que a gente não tinha conseguido atingir, né? Agora eu acredito que vamos conseguir ir embora, né, com horas assim, exaustivas de viagem. Vou aproveitar aqui a sua presença, Frei, para que agora nessa comunidade que o senhor falava, precisa de voluntário, é isso?
Isso, a partir da 1h30 da tarde. A partir da 1h30 já a comunidade já está organizada e se tiverem voluntários ali para ajudar na seleção de roupas, tá? 1h30. Aí, já aproveitar também uma prestação de contas, né? De doações que chegaram aqui na paróquia, por Pix ou aqui, até hoje de manhã estava em torno perto de 30 mil reais, tá? Desses 30 mil, acho que são 7 mil que estão livres, que neste momento a gente vai direcionar para frete, tá? Justamente por causa esse difícil acesso à região, a gente fala em Canoas, mas toda a região metropolitana. Nós aqui da paróquia estamos direcionando lá para Canoas, para a gestão dos freis, porque a gente conhece as comunidades e ali sabe a realidade, né? Morei 4 anos, conheço, já é uma realidade ali do bairro Matias Velho, Harmonia, aqueles bairros são bairros mais pobres, assim.
A logística é importante nesse momento também. Então, é importante que se tenha esse ponto de referência. Agora, nós temos Corpus Christi e muito legal a ideia da paróquia também de adotar municípios, né, através dos tapetes.
Sim, a gente faz o que pode, né? Então, com o Frei Marcelo, também a gente definiu, com o Frei Francisco e o Frei Darcy, nós temos 99 tapetes. Então, assim, bah, cancelar Corpus Christi, né? Mas a nossa oração também é importante. É para nós, para a gente se manter bem, né? E a gente vê as nossas lideranças aqui, que um dia fazem festa, no outro dia, o dia inteiro aqui trabalhando de voluntário. Então, a gente precisa também estar bem espiritualmente. Então, vamos manter Corpus Christi nos 99 tapetes. Vamos dedicar cada tapete a uma das 99 cidades gaúchas mais atingidas. Então, atenção aí, comunidades, pastorais, movimentos, famílias, grupos que quiserem adotar um tapete, ainda temos, acho, 20 tapetes livres, tá? Se quiser fazer no tapete alguma, dedicado só à cidade, uma foto da cidade, alguma, bom, cada um é livre, tá? Então, Jesus vai passar por essas cidades. Então, essa é uma ação espiritual também, para as cidades saberem que não estão sozinhas, que a gente não vai esquecer. Não vai ser semana que vem que a gente vai esquecer deles, não. E toda a coleta em dinheiro no dia da missa de Corpus Christi também vai ser revertida em prol dos necessitados.
E nesses tapetes, o pessoal vai colocar as doações ou como é que vai ser?
O tapete, por exemplo, tem alguns que já programaram o desenho. Certo. Já tem um desenho pronto. Então, mantém esse desenho e faz referência. Põe o nome da cidade, põe umas fotos. Bom, aí a criatividade de cada um, tá? Nesse tapete. Se o grupo, a comunidade, quiser fazer uma campanha antes, e aqui é importante, a gente não vai botar alimento no chão, tá? Então, alimento a gente tem que ter muito respeito e cuidado, né? Algo sagrado, ainda mais agora que a gente está vendo. Então, assim, ó, se a comunidade, a pastoral, o movimento, a família, já quiser fazer a arrecadação, faz antes e já leva nos destinos, aqui nos bombeiros. Já leva nos bombeiros, ou aqui na paróquia que a gente leva nos bombeiros, ou dá um jeito também de destinar, ou leva direto a Canoas. Mas o ponto de referência é nos bombeiros. Então, faça o antes, leva, para não ficar exposto no chão esse alimento. Tá? Então, no dia não vai ter alimento ali. No dia a gente só vai fazer a coleta em valores, em dinheiro. Né?
Pela manhã, monta-se os tapetes, né? E depois, à tarde, a celebração.
Exatamente. Então, na parte da manhã, os tapetes e na parte da tarde, então, a celebração. Mas,
a partir de que horário, Frei?
A montagem dos tapetes? A partir das 7 horas da manhã, tá? E aí, eu Marcelo, Frei Darcy, Frei Francisco, vamos estar aí ajudando com o chá e a bolacha para os voluntários e voluntárias. Ano passado, foi em torno de 1.000 pessoas envolvidas na confecção dos tapetes.
E à tarde, a celebração?
Se eu não estou enganado, tem que olhar, mas eu acho que são as 15 horas, tá? Eu tenho que olhar, mas por ser inverno, acho que a gente sempre faz às 15, sim.
Obrigada, Frei. Eu ouço muito as pessoas dizerem que esse episódio nos reconstruiu pela fé. Até tem imagens do prefeito de Mussum sempre usando um boné escrito fé. Talvez essa, eu acho que faz sentido, né, falar sobre isso. Mas se conseguirmos que seja permanente, né, eu acho que seria o maior das nossas aprendizados.
Sim, é bem importante, né, a gente se manter bem espiritualmente. Aqui a gente está vendo uma tragédia, né, nacional, não é só estadual, uma tragédia nacional. Hoje de manhã, na capela com os freis, a gente comentava, acho que na América Latina, não sei se tem algo a nível de inundação assim, não sei. Mas, enfim, é a fé. Porque também a gente tem as tragédias pessoais. E, no meio de tudo isso, cada um também, as tragédias pessoais continuam ou aumentam a partir disso. Então, mantenham a fé. E, para finalizar, Camila, eu quero lembrar Santa Clara de Assis. Porque daqui a pouco você está em casa e fica angustiado, mas eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo pouco. Lembra de Santa Clara. Faça poucas coisas, mas as faça bem. Então, não saia correndo desesperado para ajudar. Faça poucas coisas, mas as faça bem.
Ela é padroeira das comunicações, então ela sabe muito bem comunicar. Prestem atenção nesse recado da Santa Clara, então. Obrigada, Frei.
Obrigado, Camila. Obrigado, ouvintes. Paz e bem.
Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante e Postos Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini para a tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.